بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومش قلت نواكو نسعى الدرة البهية دي إمام شوكاني رحمه الله يبرا ركوردك شتامج نو كابيتل صبري اش ترانزيسونش كوميرسياش اي نوت ماولا كي تيوامش صبري اش تليبرو فلاوامش صبري alguns tipos de negócios ou transações que são ilícitas no Islã. E mencionamos algumas. E o Imam Shoukani Rahimahullah continua ainda a falar sobre essas transações que são ilícitas no Islã. E antes de entrarmos nessas transações, é importante estabelecer um princípio. É importante conhecer um princípio que é o princípio da Sharia, da legislação islâmica, que diz que toda aquela transação que durante o processo dela resulta prejuízo para uma das partes, seja o comprador ou o vendedor, então essa transação é muharram, essa transação é ilícita, não é permitido. Mais uma vez, não é permitido qualquer transação que resulta no prejuízo de uma das partes envolvidas na transação comercial ou na transação financeira, seja ele o comprador ou o vendedor. Portanto, esse é um princípio da Sharia, é um princípio da legislação islâmica. E Imam Shoukani Rahimahullah, em seguida, dá exemplos sobre esse tipo de transações que tem gharar, que tem prejuízos. Ele deu alguns exemplos. Não quer dizer que são todos os exemplos que podemos dar a respeito disso, mas são alguns exemplos. Ele disse, rahimahullah, وَمَا فِي الدِّرْعِ، yani, quer dizer que dentre as transações que não são aceites ou que não são permitidas no Islã, as transações comerciais, a venda daquilo que está no úbero do animal. Yani, o úbero do animal é como se fosse o peito dos animais, onde produz leite. E é usado normalmente a dir' na língua árabe para referência o membro onde é extraído o leite da vaca. Portanto, não é permitido vender o leite enquanto estiver dentro da vaca. Yani, exemplo, alguém chega e diz: estou a vender leite a 50, seja 50, qual for a moeda. A pessoa diz: estou a vender leite. Você pergunta onde que está o leite? O leite está dentro da vaca. Portanto, essa transação não é correta. Por que não é correta? Então devemos voltar ao princípio que mencionei anteriormente, a qaida que mencionei anteriormente, que é de que qualquer transação que resulta no prejuízo de uma das partes envolvidas nessa transação, então isso é uma transação ilícita. E aqui temos alguém a dizer que, por exemplo, está a vender leite que está dentro da vaca. Que está dentro da vaca. Não se sabe se esse leite vai sair em boas condições, e não se sabe qual é a quantidade que vai sair. Pode sair mais, pode sair menos, e pode ser que até a vaca esteja doente e afeta isso o leite. Portanto, aqui há prejuízo nessa transação, porque o leite que está dentro da vaca não há garantias de que vai sair perfeitamente, e também não há nada que indica o seu peso, seja vai ser um litro ou meio litro ou coisa dessa natureza. Portanto, aqui essa transação é ilícita. E aqui devemos sempre voltar a esse princípio que eu mencionei anteriormente, que qualquer transação e qualquer negócio ou transação ou compra e venda que resulta no prejuízo de uma das partes, então isso não é permitido na Sharia. Taib. Imam Shoukani rahimahullah deu um outro exemplo, disse: وَالْعَبْدِ الْعَابِقِ، وَالْعَبْدِ الْعَابِقِ، quer dizer que não é permitido a pessoa vender um escravo que fugiu. Yani, anteriormente, quando havia escravidão, as pessoas compravam escravos. Compravam e vendiam escravos. E é uma transação permitida, yani, comprar e vender escravos. Enquanto isso existir. Então, se o escravo, por exemplo, alguém tem um escravo e o escravo fugiu, o seu dono fugiu, o seu dono. Então, o dono do escravo vem no mercado ou para alguém diz que estou a vender o meu escravo. Onde é que está o escravo? Fugiu. Você nem sabe se vai encontrar ele ou não. Portanto, aqui há prejuízo. Aqui há prejuízo. Seja prejuízo para o comprador ou pode ser para o próprio vendedor. Porque ele pode dizer, o preço do escravo pode ser, por exemplo, 1000. E ele, como viu que o escravo fugiu, então pode vender, por exemplo, a 200. E a pessoa que comprou o escravo vai procurar e vai encontrar o escravo. Portanto, quem se beneficia aqui é o comprador, nesse caso. Porque comprou a um preço, como se diz, barato. Enquanto o escravo, o preço do escravo é 1000. E por outro lado, também, no mesmo exemplo, alguém diz que estou a vender meu escravo e o escravo também fugiu. E o comprador compra com esse preço de 200. E vai procurar o escravo e não encontra. Aqui quem perde é o comprador. Portanto, essa transação pode ser que o comprador perde ou pode ser que o vendedor perde. Portanto, é uma transação ilícita. E também enquadra-se no princípio que mencionamos anteriormente no que diz respeito às transações que têm prejuízos. E ele mais à frente disse, rahimahullah, وَالْمَغَانِبْ حَتَّى تُقْسَمْ الْمَغَانِبْ حَتَّى تُقْسَمْ. Dentre as transações também não permitidas, é a pessoa vender, o ghanaim, yani, os espólios de guerra, antes de ser distribuído. E os espólios de guerra é alcançado quando há uma batalha legislada, onde os muçulmanos apoderam-se das pertences do exército do inimigo. Essas coisas que eles se apoderam é dividido no seio daqueles que participaram nesse combate. Portanto, a pessoa não pode vender antes de receber essa coisa. Portanto, alguém pode dizer que, vamos supor que os muçulmanos foram combater um grupo, um exército, e esse exército tinha centenas de barras de ouro. E ele sabe que ele vai ter uma dessas barras de ouro, porque ele participou nesse combate. E ele, antes de ser dividido isso, ele vai, diz que estou a vender uma barra de ouro a tanto e tanto valor. Ele ainda nem se apoderou dessa barra de ouro, já está a vender. Portanto, aqui não é permitido vender. Porque pode acontecer qualquer coisa que impede ele de alcançar essa coisa que ele está a vender. Portanto, aqui há prejuízo. E mais à frente ele disse, rahimahullah, hatta wathamaru wathamari hatta yasluh. Dentre as transações ilícitas é a pessoa vender frutos antes de amadurecerem. Vender frutos antes de amadurecerem. Exemplo, alguém tem uma mangueira ou tem uma árvore que produz maçã. E antes desses produtos, por exemplo, laranja ou maçã, ou essa manga, antes de estar pronta para comer, ele vai e vende isso. Portanto, aqui não é permitido ele de vender isso, pois esse produto essa fruta que ele está a vender ainda não está pronta para o seu consumo. Ainda não está pronta para o seu consumo. Portanto, aqui não é permitido ele vender isso. Também enquadra-se qualquer outro fruto. Enquanto ele estiver ainda na árvore e não estiver pronto para comer, não é permitido a pessoa de vender isso. Não é permitido a pessoa de vender isso. E os sábios dão exceção no que diz respeito aos frutos que, yani, é tirado proveito, mesmo estando yani, verdes, antes de amadurecerem. Como é o caso da própria manga. A manga, algumas pessoas, em algumas culturas, a manga tem uso mesmo antes de amadurecer. Algumas pessoas usam isso yani, para caril e coisas dessa natureza. Portanto, aqui não há problema de a pessoa vender, pois é conhecido. Yani, é, por exemplo, nessa zona é cultura, é hábito. E as pessoas não consideram isso yani, algo contrário, vender uma manga verde. Portanto, aqui não entra na proibição, pois a manga nessa zona é por natureza dessa zona ou dessa localidade, é por natureza consumida mesmo antes de amadurecer. E fora disso, qualquer outro fruto que não há nenhum proveito nele enquanto estiver verde, então não é permitido vender isso. وَالثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحْ وَالصُّوفِ فِي الظَّهْرِ وَالصُّوفِ فِي الظَّهْرِ yani, dentre as coisas também que não é permitido vender é pelos de animais enquanto estiver ainda no próprio animal. Yani, alguém tem ovelha e diz: estou a vender os pelos dessa ovelha. Aqui não há garantia de que você terá esses pelos yani, da melhor forma. Pode ser que você paga agora pelos pelos que a ovelha tem, e passando um pouco tempo a ovelha é afetada por uma doença que faz cair os pelos, e os pelos todos caem, ou caem metade dos pelos. Quer dizer que você vai perder nessa transação, E também um exemplo, yani, a pessoa vai, diz que eu não estou a vender pelo do animal. Enquanto esse animal ainda está com o pelo. Enquanto esse animal ainda está com o pelo. Ou até outro exemplo é pele de animal. Existem alguns animais cuja sua pele é usada yani, para fazer calçados, para fazer várias outras coisas. Existem animais que a sua pele é usada para yani, fazer várias coisas. Portanto, a pessoa não pode chegar e dizer que estou a vender pele, de, por exemplo, de impala ou pele de gazela, enquanto essa gazela ainda está viva a circular. Pode ser que você nem chegue a conseguir pegar essa gazela, e pode ser que aconteça várias coisas que impedem você de ter domínio sobre a gazela. Portanto, essa transação é uma transação ilícita. E tudo aquilo que se assemelha a isso. E disse mais para frente, rahimahullah, wassamni fil laban. Vimos no início de que não é permitido yani, vender o leite enquanto estiver ainda no peito do animal. E aqui ele diz também, rahimahullah, de que não é permitido vender a gordura enquanto ainda estiver no leite. A gente sabe que o leite tem gordura. Não é permitido a pessoa vender gordura enquanto ainda está no leite. Quer dizer que aqui deve-se tirar a gordura do leite e só depois disso vender. E só para chamar aqui uma atenção, os ulamas, quando mencionam esse tipo de venda, bay al-ghara, mencionam, dão um exemplo de coisas que existem no seu tempo. Por exemplo, Imam Shawkani, rahimahullah, aqui deu exemplo, por exemplo, de escravo, deu exemplo, yani, por exemplo, de al-maghanim, os polos de guerra. São coisas que existiam no seu tempo. São exemplos que os ulamas mencionavam, que existiam no tempo deles. Portanto, o fato de não existir no nosso tempo alguns desses exemplos, não quer dizer que isso faz com que essa coisa seja aceita. Portanto, tudo aquilo que se assemelha a isso faz parte dessa venda que é ilícita. Portanto, Daí o motivo que eu mencionei no início, a qaida, o princípio de que toda aquela venda que tem como resultado prejuízo, seja para o comprador ou para o vendedor, então é ilícita. Qualquer venda, qualquer compra-venda, qualquer transação que tenha essas características, então, esse é o seu hukmo, que é ilícito. Portanto, aqui os exemplos, podemos ver alguns exemplos que a gente não está habituado, por exemplo, a gordura do leite, coisas dessa natureza, mas eram coisas que existiam no tempo, que os ulamas mencionaram esses exemplos, existiam essas coisas. E também outro exemplo que podemos dar, atual, no que diz respeito à gordura, é alguém, por exemplo, tem uma carne, tem metade de vaca. E a gente sabe que tem gordura na carne. E ele diz que estou a vender a gordura nessa carne. Antes de separar a gordura da carne, ele já está a vender a gordura por si só. A gente não sabe qual é a quantidade de gordura que está nessa carne. Portanto, aqui há prejuízo. Quer dizer que você vai pagar preço de algo que você nem sabe o seu peso ou a sua quantidade. Portanto, é isso que faz com que esse tipo de transação seja ilícita. Agora, se a pessoa estiver a vender carne, incluindo a gordura, aqui não há problema. Pois, a pessoa, quando vai comprar a carne, sabe de que a carne tem uma parte da gordura. Ele não está a comprar a gordura, está a comprar a carne. E ele sabe de que a carne virá com alguma gordura. Portanto, aqui não há problema. Aqui não há problema, pois ele está a comprar algo, ele está a comprar 2 kg de carne e sabe que nessa carne tem um pouco de gordura. Portanto, o caso que aqui ele mencionou, Rahimahullah, é vender gordura sem separar ela da sua origem, sem separar ela do leite ou sem separar a gordura da carne. Tá. E todas as narrações que falam sobre bay al-gharar, as transações em que há prejuízo, todas elas são evidência nesses exemplos que a gente mencionou. E dentre eles também é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no Sahih Muslim, no hadith de Ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bay'i thimar hatta yabdua salahuha. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a venda dos frutos até começarem a amadurecer. Naha al-ba'i' wal-mubta', quer dizer que essa proibição abrange o vendedor assim como o comprador. Essa proibição abrange o comprador assim como o vendedor. E mais à frente, Imam Shawkani rahimahullah, falando ainda sobre algumas transações que são ilícitas, é o que ele disse, rahimahullah, wal-muhaqala. E quer dizer que essa transação também é ilícita. E o que é muhaqala? Muhaqala é melhor para a gente perceber com um exemplo. A gente tem a maçaroca. A maçaroca e tem graus nela. A pessoa chega e diz que está a vender os graus que estão dentro da maçaroca. A gente não sabe quantos graus tem na maçaroca e não sabemos qual é a quantidade que está lá. Portanto, esse tipo de venda também é ilícito. É como aquele que vem a fruta romã, tem por dentro caroços. Ele diz que estou a vender o caroço da romã. E a pessoa nem sabe quantos caroços tem lá dentro da romã. E nem sabe se estão também em boas condições ou não. Portanto, aquele está a vender algo que não é possível saber sobre se está em boas condições, quantos graus tem. É diferente alguém que tira 5 graus de romã e diz: estou a vender 5 graus de romã. E posta na sua frente, a pessoa vê que tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é permitido a pessoa de comprar isso. Pois a pessoa está a ver os graus. E o mesmo é, alguém diz: estou a vender grãos de milho. Onde é que estão os grãos de milho? Estão fechados todos dentro da maçaroca. Portanto, aqui também não é permitido esse tipo de venda. Ao contrário de que se ele vender os grãos de milho separados, por exemplo, estou a vender um quilo de grãos de milho. Portanto, aqui é permitido, pois ele especificou a quantidade. E a pessoa é capaz de ver também se estão em boas condições ou não. Ao contrário, quando se estiverem dentro de uma soroca fechados, a pessoa nem sabe se foram todos ruídos com animais, com insetos ou não. Portanto, essa é que é al-muhaqala. É uma proibição que abrange tudo aquilo que se assemelha a isso. Tudo aquilo que se assemelha a isso, que é vender grãos enquanto estão ainda dentro da coisa que cobre o grão. É como também a pessoa, yani, a batata doce cresce por baixo da terra. E você vê, diz: estou a vender batata doce. Onde é que está a batata doce? Por exemplo, a pessoa tem uma plantação, diz que estou a vender batata doce. Onde é que está a batata doce? Ainda está por baixo da terra. Portanto, aqui não é permitido comprar também. E também essa venda não é permitida porque a pessoa não sabe a condição da batata doce que está por baixo da terra. É diferente se ele tirar a batata doce e vender, yani, a pessoa ver a condição da batata doce. E tudo aquilo que se assemelha a isso também não é permitido. E o princípio é o mesmo, aquilo que a gente mencionou anteriormente. Disse Imam Shakani, rahimahullah, wal-muzabana, yani, dentre as proibições, está al-muzabana. O que é al-muzabana? Al-muzabana é a pessoa. Isso são transações que aconteciam anteriormente. Pode ser que não seja comum nos dias de hoje, mas a ideia ou o princípio é o mesmo. Al-muzabana, a pessoa tem, por exemplo, uma árvore, uma tamareira. Tem uma tamareira com tâmaras. E a pessoa diz que vai para alguém que tem tâmaras fora da tamareira. Fora da tamareira. Vamos perceber bem. Alguém tem uma árvore com tâmaras. E outra pessoa tem tâmaras na mão. Já colhidas e tudo mais. Portanto, a pessoa que tem tamareira com tâmaras diz que eu quero comprar as tâmaras que você tem com as tâmaras que eu tenho. Quer dizer que eu vou te dar as tâmaras que estão na minha tamareira e você vai me dar as tâmaras que você tem na tua mão, que já foram colhidas. Portanto, aqui isso não é permitido. Por que não é permitido? Porque as tâmaras que estão na tamareira não há garantia de que vão estar em boas condições. E também você nem sabe quantas tâmaras existem na tamareira. E também o processo de tirar as tâmaras, pode ser que as tâmaras não estejam em condições de consumo. Pode ser que não estejam em condições de consumo. Pode ser que logo no dia seguinte ou depois dessa transação, passando um tempo, ocorre, por exemplo, uma queimada e afeta essa tamareira que esteve inclusa nessa transação. Ou pode ser que, de repente, vem animais e pousam nas tâmaras que estão nessa tamareira e começam a destruir. Portanto, existem várias possibilidades. Quer dizer que não há garantia. Aqui não há garantia de que essas tâmaras virão em boas condições. E o mesmo aplica-se para qualquer fruto. Yani, a pessoa tem laranjas na árvore e quer comprar laranjas que já foram colhidas. Ele diz que eu vou te dar as laranjas que estão nessa árvore, você me dá as laranjas que estão na tua mão. Portanto, aqui o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Isso aqui chama-se de al-muzabana. E è una transizione anche proibita. E anche dentro le transizioni proibite è il muawama. Il muawama. E che è il muawama? Il muawama è la persona a vendere anche os frutos da tamareira, yani tamaras que estão na árvore há bastante tempo. Yani, as tamaras estão, por exemplo, na tamareira, a pessoa diz que vou te vender tamaras que estão na tamareira, por exemplo, nesse período de colheita, bem como o período que vem a seguir. Yani, a pessoa tem tamareiras, tem plantação de tamaras, e diz que eu vou te vender as tamaras que estão, yani, nessas tamareiras, nessa época e também na época que vem a seguir. Na época que vem a seguir. Aqui é claro, yani, o ponto que faz com que não seja permitido, porque você não sabe a próxima colheita se terá tamaras ou não. Portanto, alguém vem, diz que eu quero comprar, yani, os produtos que você está a produzir por exemplo, nesta colheita, bem como na colheita que vem a seguir. Isso não é permitido, porque a colheita que vem a seguir não está garantida. Ainda nem sequer começou e não há garantia. E não há garantia de que ela virá em perfeitas condições, ou se ela virá integralmente. Pode ser que aconteça, yani, praga e destrói toda a plantação. Portanto, aqui o comprador perde. O comprador perde. E também pode ser que a próxima colheita os frutos saem mais do que a colheita anterior. Sendo assim, o vendedor é que perde. O vendedor é que perde. Portanto, aqui também é uma das transições que há, yani, prejuízo, e sendo assim, não é permitido. E ele, sallallahu alaihi wasallam, disse numa narração, como vê no Sahih al-Bukhari, na narração de Anas, yani, a evidência dessas últimas transições, Anas radiallahu anhu disse: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. Vimos todas essas transações, excepto المخاضرة, que é a pessoa vender, yani, produtos verdes antes de estarem prontos. E é também o exemplo daquilo que a gente mencionou anteriormente. Portanto, não é permitido a pessoa vender produtos verdes antes de amadurecerem, com exceção daquilo que a gente mencionou, como é o caso da manga, para as zonas ou regiões que, yani, consideram normal o seu consumo antes de amadurecerem. E mais para frente, disse Imam Shawkani, rahimahullah, wal-urbun, yani, dentre as transações que não são permitidas, é al-urbun. O que é al-urbun? É, yani, aquilo que chamam de reserva, ou pode se chamar de garantia, ou coisa dessa natureza. Exemplo disso: alguém está a vender um carro. Alguém está a vender um carro e tem alguém que quer comprar o carro. Diz que, por exemplo, eu vou te dar 5 mil. Para você me reservar esse carro. E essa pessoa, quer dizer que não vende a outra pessoa. Por exemplo, se virem 5, 10 pessoas depois dele, ele não vai vender depois. Foi dado uma garantia, foi dado, por exemplo, 5 mil. Que não é o valor do carro. É só para ele guardar esse produto para ele. E por que isso não é permitido? Porque aqui há gharar. Pode ser que, passando um tempo, essa pessoa que queria comprar o carro muda de ideia. Diz que já não quero comprar mais o carro. enquanto o vendedor tinha vindo a ele, por exemplo, 10 clientes que queriam o produto, queriam o carro, queriam qualquer coisa que ele estava a vender. E ele diz que não vou vender porque tem uma pessoa aqui que pagou garantia. Deu um valor de avançado para garantir aquele produto. E chegou, mudou de ideia. Portanto, aqui o vendedor perde. O vendedor perdeu clientes que queriam comprar o produto porque alguém não reservou. Tanto, e por outro lado, se o comprador, por exemplo, deu um valor de garantia, e quando foi lá para comprar o produto, o vendedor disse que eu mudei de ideia, não estou a vender. Mudei de ideia, não estou a vender. E o urbano, normalmente, quando a pessoa paga essa reserva, não há volta. Quer dizer que a pessoa que pagou a reserva não tem direito de pedir o dinheiro de volta. Não tem o direito de pedir dinheiro de volta, porque se fosse o caso ao contrário também, o vendedor iria perder. Quer dizer que essa transação, caso não ocorra, há sempre perda para um dos lados. Ou o vendedor, ou o comprador. Ou o vendedor, ou o comprador. E outro exemplo também, alguém, por exemplo, tem uma casa e diz que está a vender a casa. E chega alguém, quer comprar a casa, e diz que eu vou te dar 1.000, então você vai segurar a casa para mim, como dizem. Vai segurar a casa para mim até eu vir pagar. Pode ser que a casa havia concorrência, muitas pessoas queriam comprar a casa. Então ele dá um valor para estar em vantagem nessa concorrência. Estar em vantagem nessa concorrência. E depois ele procura o valor que tinha acordado para pagar e vem fazer a transação. Portanto, aqui essa transação também é ilícita, porque se a gente voltar ao exemplo que demos anteriormente sobre o carro, se o comprador mudar de ideia, o vendedor vai perder, pois ele guardou para ele esse produto que era bastante procurado por as pessoas, e as pessoas que vinham comprar ele não deu a eles oportunidade porque tinha reservado para uma outra pessoa, e se essa pessoa não comprar, ele perde. Pode ser que as pessoas já tenham perdido o interesse ou já foram comprar com uma outra pessoa. Portanto, nesse caso ele perdeu. E o caso também que mencionamos anteriormente sobre o comprador. Pode ser que ele deu essa garantia e vai para lá, o comprador mudou de ideia. Diz, já não estou a vender. Portanto, e eles tinham acordado de que esse dinheiro de garantia, não há aquilo como se diz, não há refundo. Portanto, e você até vê em várias transações, escrevem, não é permitido, não há refundo, não há devolução ou uma coisa dessa natureza. Todo esse tipo de transações são transações ilícitas. E disse Imam Shawkani rahimahullah mais para frente, وَالْعَصِيرِ إِلَى مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا. Ele diz que não é permitido vender uvas para alguém que vai transformar isso em vinho ou bebida alcoólica. Portanto, qualquer fruta, seja uvas ou qualquer outra fruta que é usada para a produção de bebidas alcoólicas, e a pessoa sabe que a pessoa que está a comprar vai fazer isso, então não é permitido ele de vender a ele esse fruto. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem uma plantação de cevada. Cevada tem vários outros benefícios, é usada em vários outros fins que não seja bebida alcoólica. Então chega uma empresa que produz bebida alcoólica. Chega uma empresa que produz bebida alcoólica e diz que eu quero comprar a tua cevada. Quero comprar a tua cevada. E você sabe que essa empresa vai produzir bebida alcoólica. Aqui não é permitido você de vender essa cevada, porque você sabe de que essa cevada vai ser transformada em bebida alcoólica. Ou mesmo também, alguém tem uma plantação de uvas, tem uma plantação de uvas, e vem uma empresa que produz vinho. Diz que nós queremos comprar uvas. Queremos comprar uvas. Aqui não é permitido você de vender a essa empresa, pois você sabe de que eles vão produzir vinho. Eles vão produzir vinho. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê num hadith, quando Sunan al-Tirmidhi, la'ana al-ba'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana ba'i al-khamr wa sharibuha wa mushtariha wa asiruha. Yani, esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aquele que compra a bebida alcoólica. Aquele que compra a bebida alcoólica. Aquele que bebe. Yani, aqui, veja só que a pessoa pode comprar bebida alcoólica e não beber. A pessoa também apanha pecado. Por mais que não beba. Por exemplo, alguém diz que eu estou a comprar para meu tio ou para fulano. Eu não bebo. Você também participa no pecado. Como vem aqui na narração. La'na ba'il khamr. Yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam amaldiçoou o comprador da bebida alcoólica. Seja qual for o fim que você comprou a bebida alcoólica para, se você comprou para consumir ou para dar a alguém, ou porque foi mandado, qualquer seja o motivo, você faz parte também do quadro dos pecados. Washaribuha. Também o profeta sallallahu alaihi wa sallam amaldiçoou a pessoa que bebe a bebida alcoólica. Wamushtariha. E aquele que compra, ou aquele que vende, yani, só para corrigir, primeiro o profeta sallallahu alaihi wa sallam amaldiçoou aquele que vende a bebida alcoólica, aquele que consome a bebida alcoólica, e aquele que compra a bebida alcoólica, e aquele que produz a bebida alcoólica, asiruha, aquele que produz a bebida alcoólica. E aquele que vende, por exemplo, uvas, sabendo que vai ser usada para a produção de bebida alcoólica, é como se ele tivesse a participar no processo de fabricação dessa bebida. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse wa asiruha, aquele que transforma a bebida alcoólica, yani, ou aquele, por exemplo, que vende sumo que é usado depois de transformado em bebida alcoólica. Também essa pessoa faz parte do quadro das pessoas que apanham os pecados nessa transação. Portanto, essas são algumas narrações que mostram que esse tipo de transações são ilícitas, e esses hadiths todos são evidência nesse aspecto. E também vem no Tabarani, no Awsat de Tabarani, من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو مما يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يعني vem nessa narração a partir de Bureida رضي الله عنه, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse من حبس العنب, يعني aquele que leva as uvas. As uvas eram conhecidas anteriormente, que eram o meio de produção de bebida alcoólica, yani, antigamente, assim como recentemente. Man habas al-inab, aquele que produzir ou pegar as uvas e guardar as elas, ayyam al-qitaf, hatta yabi'uhu min yahud ou nasrani. Yani, aquele que guarda as uvas muito tempo e depois vende isso a um judeu ou cristão, ou mimma yattakhidhuhu khamran, ou uma das pessoas que faz isso de bebida alcoólica, faqad taqahhama an-nar ala basira. Mas aquele se mergulhou no inferno ou no fogo, yani, estando ciente disso. Yani, quer dizer que aquele que vem, por exemplo, alguém pode dizer que eu não bebo bebida alcoólica, mas yani, eu vou vender a um cristão ou um judeu. Yani, como se isso fosse algo normal. ou a pessoa diz que essas uvas eu vou vender aos judeus e os cristãos, eles é que vão beber, não sou eu que vou beber. Aqui, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele se mergulhou no inferno, estando ciente, com a al-basira, vendo, pois, como mencionamos anteriormente, independentemente de qual for a pessoa que bebe, enquanto você participar no processo, no ciclo de produção de bebida alcoólica, você faz parte também, você faz parte do quadro dos pecados. Portanto, o ciclo de produção, venda de bebida alcoólica e o seu consumo, todos aqueles que estão integrados nisso são pecadores e apanham o pecado. Apanham o pecado. Portanto, essas são algumas narrações que nos elucidam sobre o perigo dessas transações e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste dela e que nos firme no Islam para que possamos viver e morrer sobre o Islam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.